3 minutos? É possível? 3 minutinhos? Esperar o pessoal chegar. E já entrei com 33 pessoas aqui no cangote. Bom, não sei se eu ia fazer isso amanhã. Acho que amanhã seria o dia mais oportuno, né? Eu preciso ler a redação do projeto. Não sei se é novo que eles estão apresentando. Bom, verdade é a seguinte, eu não estou preparado para debater esse assunto hoje, tá? Então, vou deixá-lo para amanhã. Hoje é só uma chamada e eu queria fazer um pedido aos senhores, tá? Passem essa chamada para esse hangout de amanhã para seus amigos que sejam da Polícia Militar. Porque é importante que o maior número possível de pessoas entenda o teor do projeto. Tá? A proposta é uma ONG chamada Justiça Global está organizando um debate público, cujo tema. Deixa eu até passar para vocês aqui, que fica melhor, né? Do que ficar lendo. Ah, só um minutinho, por favor. Aí. Recebi um pouco mais cedo. Tá? E recebi de três fontes diferentes, inclusive. Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, né? Abertas inscrições para o debate. Desmilitarizar a polícia, segurança pública e direitos humanos. Tá? Obviamente, nós não vamos entrar na redundância de discutir que são ONGs, né? Mas eu quero deixar aqui o link do quem está promovendo o evento, Justiça Global, né? E quero deixar também mais o quê? Peraí, Ministério Público Federal. Peraí. Às vezes eu vou ouvir os episódios e fica esse som de teclado irritante, vocês me perdoem, tá? Esse som é irritante. O som ambiente não julgo um incômodo, porque acho que todo mundo vive em algum tipo de ambiente mais ou menos assim, né? Acho que ninguém está numa solitária de cadeia. Esse som de teclado realmente ele é irritante. Aí. Tá aqui. Achei. Vamos lá. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Vamos fazer aqui uma prévia do assunto. Deixa uma prévia aqui do assunto. Bom, passem aos seus amigos. Para que assistam esse papo de amanhã, que é muito importante, não com nenhum tipo de urgência, tá? Não se apavorem com nada, mas absolutamente nada. Mas eu gostaria muito que gente que atua no, na segurança pública ouça o que eu tenho a explicar. Nossos inimigos, como havia dito, já perceberam que esse governo ele vem se solidificando cada vez mais, não é? Eu venho apontando a superfície daquilo que pode ser apontado a respeito do conceito de estratégia, né, desse governo nosso, eu julgo, né, o futuro imperador da América do Sul e vai doer no coraçãozinho monarquete, mas Bolsonaro pode ser entendido como o maior estadista futuro da América do Sul. Okay? Primeiro ponto que a gente deve perceber é isso. Por trás dessa proposta de desmilitarização, existe uma rede muito ampla de atores políticos internacionais. Vamos tentar estabelecer aqui esse mapa de poder. Bom, vamos lá. Vamos localizar primeiramente Bolsonaro na condição de do futuro maior estadista da América do Sul, ok? E vamos inserir nessa observação o fato de que o efeito Forças Armadas, ordem, em termos de ordem social, vai quebrar, né, a unidade entre o símbolo do libertador, que é o Bolsonaro, sustentado, amparado pelas Forças Armadas, quebra totalmente todos os esquemas de poder que esses institutos globalistas ou essas forças globalistas tenham no território geopolítico da América do Sul. Ok? Esse evento que vai ocorrer em Brasília nada mais é do que a continuação e a aceleração de uma estratégia de guerra contra o povo brasileiro, contra a soberania brasileira. Tá? A gente só vai conseguir enquadrar o problema dentro de um sistema se encararmos os módulos de poder aos quais esse grupo internacional reage. Tá? É impossível você entender que tipo de. Vamos aqui utilizar conceitos militares, né? Você deve ter reparado que a gente passou por uma nova fase, adequada ao momento, às relações do fenômeno e ao movimento que o fenômeno processa, né, por assim dizer. Então vamos usar o termo manobra militar, ok? Essa discussão da ONU é uma discussão antiquíssima e basicamente mais acelerada a partir dos anos 80, desmilitarizar as polícias, né? Nos anos 90, mais algumas grandes manobras, né? Nos anos 2000, mais ainda. Vocês vão reparar aqui, inclusive, a discussão a respeito da polícia, especialmente polícia militar, é a polícia que mais mata, né? É uma discussão que pretende comover o cenário social, especialmente os filhos do pobre, né? Utilizando os filhos do pobre, né? Como um elemento para o engajamento moral. Então, eles vão recrutando as afeições a seu favor, utilizando-se justamente daquele fenômeno que eles produzem. Todas essas ONGs que atuam em território brasileiro, elas precisam desvincular, prestem bem atenção no que eu vou explicar para vocês. O caso é muito complexo. Se a gente tomar isso no aspecto emocional, mas é muito simples a gente conseguir enquadrar isso no conceito da estratégia militar. Vou explicar mais ou menos detalhadamente, tá? Prestem muita atenção. O que são essas ONGs? Essas ONGs são o aparato militar do inimigo. A maioria delas, e prestem muita atenção mesmo no que eu vou explicar para vocês, o fenômeno da ONGização social é um projeto socialista fabiano, por excelência. Tá? Então, a doação de grandes fortunas, as doações das grandes fortunas, enfim, né? Foram um projeto criado pelos socialistas fabianos ainda no final do século XIX. E os socialistas fabianos, aproveitando aqui um mote, né, da moda, a moda agora é falar de sociedades secretas, né? Então, vamos entrar um pouquinho nesse assunto. A inteligência humana, uma vez que ela é o microcosmo estabilizado, né, no organismo perecível, esse microcosmo estabilizado no organismo perecível, se pronuncia interligado uma estrutura macro, né? De que pode produzir fenômenos e controlá-los. Okay? Então, você tem um microcosmo que é a mente humana. Ele é o reflexo. Ele é, em escala, a redução. Seria uma redução em evolução, cuja característica é produzir dinâmicas e que produzem cenários. Né? Então, nós imaginamos um mundo que pode vir a existir. Né? Então, isso é a sentença do macrocosmo, né? Isso é a sentença mesmo da criação do universo. Então, uma vez que nós produzimos cenários mentais, né, de mundos ideais, de situações ideais, de relações ideais, né, de condições ideais, né, para que esse microcosmo se sinta enquadrado confortavelmente, e essa relação ela é produzida a partir da perspectiva intelectual. Então, quanto mais o sujeito evolui intelectualmente, mais cenários confortáveis para esse intelecto que está se ampliando, né, em termos de domínio das ordens, tanto facilitadoras quanto ameaçadoras, vai se impondo. Então, à medida que você vai adquirindo conhecimento, mais a sua mente, que é o reflexo desse macrocosmo, precisa se estabilizar e precisa vencer a concorrência dessa estabilidade. A concorrência dessa estabilidade são os diferentes agentes, são os diferentes fenômenos, são as ocasionalidades, né? Por exemplo, imagina uma mente se expandindo em termos de domínio, olha a natureza linda, né? Inclusive, isso é um dos mecanismos que fará o engajamento nas soluções socialistas, né? O próprio fenômeno socialista, ele decorre dessa expansão da consciência. Você toma conhecimento, por exemplo, você descobre, por exemplo, que existe uma floresta linda com cachoeira dentro, né? Animais maravilhosos, coloridos, né? A imitação do próprio Éden. Então você se sente vocacionado, né? Impulsionado a preservar aquela floresta. Antes de tomar conhecimento de que ela existia, você não queria preservar floresta nenhuma, né? Você não sabia que floresta existia, né? À medida que a sua mente vai ampliando seus horizontes de conhecimento, mais essa mente precisa e pode ser um instrumento, ok, de preservação dessa imagem confortável. Então é assim. Enquanto você não sabe que aquilo existe, você não precisa se engajar na condição de conforto daquela imagem. Porque você não possui, você não domina, você não entende, não conhece aquilo, ok? Sua mente não está engajada, não está enquadrada naquela possibilidade confortável. E à medida que você vai descobrindo que as coisas existem, né, esse é o desenvolvimento intelectual, a transição da infância para a adolescência, é por isso que eles baixaram a régua do recrutamento. À medida que a mente vai se expandindo, você precisa, né, se engajar em algum processo confortável, porque isso é estimulado no imaginário. Ok. Essa estimulação do imaginário vai produzir certas pulsões à realização. O principal elemento, aspas, pulsional, é a necessidade de controlar os eventos, né? A necessidade de controlar os adventos, inclusive impedindo que acidentes que impeçam o conforto dessa mente que está construindo cenários mentais possa se mover. Quer dizer, à medida em que o intelecto humano adquire cultura ou sofistica sua própria forma, à medida em que essa mente vai se ampliando em termos de domínio do cenário universal, né, cultural, à medida que você começa a descobrir, né, que existe música clássica, que existe Rembrandt, né, existiu Rembrandt, existiu um período barroco, né, existiu a poesia grega, né, que existiam os tratados, né, como Timeu, né, à medida que você vai ampliando sua consciência, você sente a necessidade de preservar aquilo e de engajar pessoas nessa luta, né? Esse é o modelo mental do socialista Fabiano. Ele não sabe muito bem como, né? E distorce tudo, né? E daí surgem essas forças globalistas que precisam controlar cenários futuros. Então escolhem cenários possíveis, né, que deem algum conforto a essas mentes, né, que foram então alinhadas nesse propósito. Propósito de preservar cenários que foram produzidos mentalmente, né? Esses cenários mentais podem, inclusive, se referir ou serem organizados por sociedades ditas secretas ou por sociedades realmente secretas. Então, você entra numa associação de mentes, né? uma associação de intelectos, e vai discutir a origem do cosmos. Então, você recebe iniciação ou não, a iniciação ela pode ser ritualística, ou pode ser uma iniciação por influência literária, por influência intelectual, né, indireta, né? Quer dizer, o sujeito descobre um tratado, um manuscrito, né, cai-lhe as mãos, ou ele pode ser iniciado ritualisticamente, passando por provas, né, que causem profunda impressão nos seus sentidos e assim modelem seu imaginário para um tipo de debate permanente. Né? Então, essas sociedades secretas, elas também são organizadoras de cenários mentais. Podem se fundamentar através da manutenção de um segredo. Né? Existem várias ordens místicas que atuam, inclusive, na investigação de fenômenos físicos, da causa dos fenômenos físicos e como também manipulá-los. Então, essas diferentes forças constroem aquilo que nós conhecemos como a elite do poder, ou as elites no poder. Ok? Quer dizer, são sociedades encarregadas no modelamento do cenário presente e futuro. Agora, como controlar o cenário presente e futuro? É preciso influência, é preciso convencer as pessoas, né, de que na escala que eles produzem de poder, seus representantes são os escolhidos para a condução da humanidade. Então, daí surge a figura do pregador, né, que na era recente se transmutará no tecnólogo. O tecnólogo é o antigo pregador das verdades divinas, das sentenças secretas. Então, existe uma doutrina secreta para as sociedades. Essa doutrina secreta, a maioria de vocês não conhece, é fundamentada, inclusive, pelas antigas ordens de conhecimento. Então, por exemplo, por que essas ONGs vão discutir a desmilitarização da polícia? Baseado em quê? Vou explicar para vocês onde começa o fenômeno. Bom, desmilitarizar a polícia possui um aspecto político e um outro aspecto metafísico. O aspecto político é mais simples, o aspecto metafísico é um pouquinho mais complexo. Mas vamos a eles. O que é uma força policial? É uma força que promulga ou pretende fiscalizar um determinado padrão de ordem. Então, a ordem é não roubarás, não matarás. O papel da polícia, policiar, né, fiscalizar o cumprimento de uma determinada sentença que é transmitida ao longo das eras como um aspecto da cultura. Né? Não existe nenhuma cultura no mundo que, perdão, não existe nenhuma religião no mundo que pregue o mate, né? Mate incondicionalmente, né? No máximo é mate nossos inimigos, mas não é o mate incondicionalmente. Então, essas sentenças, elas vão sendo transmitidas a partir de ordens místicas que se transformam em religiões, e prestem bem atenção. As verdades místicas eternas, elas se transmutam em religiões organizadas. E num outro processo, esse reverso, retornam à condição de verdades eternas, então fragmentadas em sociedades secretas ou discretas. Então existe uma sentença, ok, que pode ser proferida no seu sentido, no seu sentido mais comum, né, no seu movimento mais comum, que é através de um profeta. Ele recebe isso diretamente do próprio Deus, né, ou das inteligências, né, que ele considera como deuses. É o caso dos mentores espirituais da humanidade. Ou essa sentença eterna, ela pode ser através de um contato qualquer com o mundo místico, através de um processo qualquer que é variável. Então, de repente, o sujeito nasce, né, e muito cedo profere essas verdades, essa sentença eterna. Isso tem uma força ordenadora da humanidade, das sociedades, das comunidades, por assim dizer. Essa força ordenadora, uma vez compartilhada, comunicada, como força de verdade absoluta, que vai fazer o nosso sistema de leis, as nossas relações de poder, né? E essas relações de poder, tendo uma origem mística, podem ser discutidas, então, por sociedades secretas. Por quê? Porque essas forças de ordem e poder, elas não estavam organizadas o tempo todo num sistema filosófico, num sistema sociológico, enquanto um esquema jurídico. Elas sempre pertenceram à instância da metafísica, transmitida ou percebida ou aprendida, né, descoberta pelo indivíduo perecível, indivíduo orgânico, né, pelo indivíduo não eterno. Então, é um processo até bastante interessante, por ser complexo. É um fenômeno de solução e coagulação, por assim dizer, né? As sentenças que vão ordenar a sociedade, elas são sentenças que são dissolvidas, né? Você se esquece da origem delas, mas o cenário espiritual permanece coeso, né, em torno dessa verdade universal e eterna. E num determinado momento, essa força, ela é recondensada. Então, ela organiza estados, organiza métodos científicos, ela organiza modelos sociais, ela organiza e promove uma ordem, então, material, comunicável através de códigos, que são os códigos da lei, né? Então, você tem a lei da gravidade, as leis orgânicas das sociedades, enfim. Então, entende? Então, existem verdades que são dissolvidas, né, se espalham por um sem número de indivíduos que ultrapassam, inclusive, o conceito de território. Okay? São transferidas, geralmente, por um processo de influência, linguística. Aquilo deu certo num tal ponto, é exótico demais num tal ponto, e ela começa a se espalhar por ser exótica, né? Ou começa a se espalhar por ter dado certo. Então, é o processo de espargimento, né, que é o sentido do DNA, né, de Deus. DNA de Deus é esse, né? A sua verdade se espalha entre os povos. Isso é o conceito seminal, né? Conhecimento seminal. Isso é o conceito de transmissão indireta ou de influência difusa. Essas verdades eternas, elas sempre são conhecidas na origem do conceito por várias sociedades que são discretas ou secretas. E, de repente, esse conhecimento que está condensado nas mãos das soberanias, esse conhecimento é dominado na origem por essas sociedades secretas ou discretas. É o caso, por exemplo, dos socialistas fabianos, né, das seitas que vão compor, né, organizadas, então, em termos de estratégia político-militar, como o comunismo, né? Então, essas verdades secretas, agora vamos traduzir da dimensão metafísica para a política e vice-versa, essas sociedades secretas, elas possuem o conceito do essencial dessas forças, né, que se transformam em normas. Forças espirituais são as letras, né, a letra da lei, né, ou as letras das leis. Essas sociedades secretas, elas vão transmitindo o seguinte: bom, por trás da lei existe um aspecto metafísico e um aspecto antropológico, que vai se ligar ao aspecto metafísico, que é o essencial da mente. Esse aspecto metafísico vai fazer obediência. As pessoas vão seguir isso voluntariamente. Por exemplo, todos nós obedecemos a um figurino, né, e aos aparelhos, né, aos aparatos, os acessórios que esse figurino utiliza. É o caso da toga e do martelo da lei, né. Todo mundo aqui obedece a esse figurino negro, né, e aquele martelinho, né, que fica nas mãos de quem não seria nem o impõe, né, daquele que utiliza, instrumentaliza, né, daquele que dá existência temporal àquilo ali. Então você tem um figurino, que é o símbolo, isso é atemporal, e esse figurino recebe o seu sentido antropológico através daquela personalidade humana, né, que o processa, né, que o move, né, que lhe dá sentido localizado, dá sentido antropológico, sentido humano, aquilo ali, que é a personalidade do juiz. Eu estou fazendo toda essa circulação para explicar a vocês uma coisa. Prestem muita atenção. Nós estamos nos libertando de uma grande parte da influência dessas forças que vocês vão entender como forças ocultas, enfim, né? Eu não entro muito nesses assuntos aqui no SGP, porque isso enlouquece. E mesmo porque é impossível você determinar a influência de cada ordem de poder dentro desse cenário. É impossível. Então vocês vão buscar um culpado aqui, outro acolá, e vão enlouquecer, não vão resolver o problema. Mesmo porque nenhuma dessas forças, ainda que em aliança de combate, conseguirá controlar o cenário mental plenamente. É impossível o controle mental pleno. Tá? Ah, o controle comportamental. É impossível o controle comportamental pleno constante. Tá? Porque nós somos influenciados por adventos, né, incontroláveis. Então, vamos lá. Por que que eles precisam discutir o controle das polícias? Prestem bem atenção. Eles não estão falando da polícia, estão falando da soberania brasileira. Tá? Um outro elemento. Nós estamos lidando com o conceito de casta guerreira, não é polícia, entendeu? É casta guerreira. Eu desculpei, então. Tá. Desculpe, vamos lá. Nós não estamos falando de uma possibilidade real de desmilitarizar a polícia militar. Tá? Não é possível isso nesse governo. Não vai acontecer. Mas nós estamos falando, nós estamos discutindo o seguinte: o que que eles querem produzir? Prestem bem atenção. Eles não estão discutindo a polícia militar. Eles estão discutindo a casta guerreira. Essa leitura dos movimentos do poder que a direita nunca vai possuir. Já perdi a esperança, até mesmo de explicar para lideranças políticas da direita, porque suas mentes não conseguem sair do estabelecimento onde se está, onde se sentem confortáveis, né? Então você está numa instância política. Isso lhe é confortável, é impossível a sua mente sair dessa condição de conforto para uma condição de desconforto, onde você precisa, né, aprender, investigar e mudar mesmo o seu aparelho linguístico. Isso é impossível, já perdi essa esperança. Prefiro discutir com quem trabalha, né? Vamos lá. Essas ONGs não estão discutindo a polícia militar. Eles estão pondo em discussão uma neurose que vai ser acentuada, prestem muita atenção, e para isso eu preciso que amanhã haja pessoas, né, que estejam realmente interessadas nesse assunto. Eles estão pondo em discussão a legitimidade da casta guerreira enquanto administrada, né, soberanamente pelo governo ou pelos governos brasileiros. Preste muita atenção. Há uma dificuldade até de uso da linguagem, dos termos adequados, para conseguir despertar em vocês, fazer com que vocês quebrem os elos entre os códigos significantes que vocês possuem. Com certeza, né? Então, certos termos apropriados fazem essa ruptura, né? Então, vamos lá. Não estão falando de desmilitarizar a polícia. Estão discutindo a legitimidade da casta guerreira. Essas entidades, que são sustentadas por investigações científicas, especialmente na sociologia, que propõem a seguinte pergunta: por que que essa polícia que mais mata no mundo ainda está nas mãos dos governos regionais e não está, nas mãos de uma entidade pacifista como a ONU? A pergunta é esta. Eles precisam desvincular a casta guerreira, preste bem atenção, reforçando, preste muita atenção. Eles precisam desvincular a casta guerreira do controle soberano dos governos brasileiros, dos governantes, né, os governantes estaduais, municipais ou do governo federal. Eles precisam, a todo custo, tirar, primeiro, no sentido do sequestro psicológico, né? Eles vão oferecendo uma série de vantagens, para que essa medida seja implementada. E também uma série de desvantagens na manutenção ou no histórico dessa vinculação entre a casta guerreira, seu território e seu governo, né, seus governantes. Exemplo disso: tudo o que o pessoal fez até hoje foi basicamente criar um exército treinado, se utilizar de uma força guerreira treinada, que é o tráfico, e treinar um exército de jovens idealistas do mundo melhor. Então, eles atuam na formação da sua própria casta guerreira ou na formação de alianças entre possibilidades guerreiras. Então, um exército universitário, um exército de jovens estudantes, um exército de angustiados, um exército de pessoas que foram psicologizadas socialmente, né, já dentro das suas famílias, forma, então, uma brigada militar de reserva para ser acionada tão logo precisem. E, ao mesmo lado, no mesmo conceito tático, eles vão utilizando das forças guerrilheiras que foram produzidas pelas mesmas instâncias de poder que criaram o próprio partido, que é o PSOL. Então, por exemplo, se a gente localizar isso em termos de estratégia socialista fabiana, utilizando-se da força cultural do comunismo, nós vamos ter o cenário adequado do teatro da guerra. Ok? Então, nós temos forças que movem ideologicamente os jovens, fazendo com que esses jovens consumam maconha e fortaleçam o tráfico, né? E, ao mesmo tempo, esses laboratórios, essas forças globalistas que dominam totalmente o conceito histórico da formação das sociedades, né? Sabem como mover as peças para criar rupturas, né? Para provocar a necessidade de consumo de drogas, porque a situação econômica, o cenário futuro é assustador, enfim, né? Que são os mecanismos de apoio, as drogas são um mecanismo de apoio. Essas forças sabem muito bem como conjugar um cenário propício para esse tipo de turbulência que vai ser administrado por eles. Então, um cenário social turbulento, assustador, só pode ser administrado por forças, aspas, pacificadoras como a ONU, desvinculando a força ou a psicologia, o espírito da casta guerreira dos seus governantes territoriais. Então, eles vão criando cenários assustadores para a população, inserem a casta guerreira, que seria a milícia estatal, nesse cenário, como inimiga desse cenário e principal protagonista que estimula essa violência tão assustadora. Então, eles propõem que a polícia é a causadora da violência, né? O principal elemento da violência é a polícia, ok? Dentro desse cenário que é controlado, né, em termos de imagem por eles, colocam isso na Rede Globo, que é parceira dessas entidades. Reparem que eu fiz uma tentativa, né, de hierarquização ou de escala, que não foi muito boa, diga-se, para tentar apresentar a vocês o imenso plano geral do poder. Eles colocam a polícia dentro desse cenário. Eles estão lidando com o conceito de casta guerreira. Essa casta guerreira precisa ser desvinculada, precisa ser sequestrada, né? Até mesmo numa analogia ao conceito familiar, né, do que eles fazem com os alunos nas escolas. O que, é que eles fazem? Primeiro, eles psicologizam a sociedade. Os pais precisam ler livros para educar seus filhos ou contratar os coaches, né? Vocês já pararam. A classe média tem coach, né? Como se fossem os antigos preceptores para a educação de seus filhos. Feito isto, a sociedade já está rendida. Okay? No momento em que você permite que ONGs internacionais discutam a questão da violência no cenário, no território, né, onde elas atuam, significa dizer que os governos não têm solução e que a solução está nas mãos desses organismos. Permitir que esses organismos criem esse tipo de debate é permitir a infiltração e o domínio pleno do inimigo, o seu território. Permitir que uma ONG dessas, seja ela qual for, discute o cenário da violência no Brasil, significa a mesma coisa da supernani. Essas ONGs são como a supernani que vai disciplinar a casta guerreira, que são os filhos da pátria Brasil. Exatamente a mesma coisa. Vocês já viram, né? Esses laboratórios criam psicólogos, forças, né, de controle do poder, né, de controle e poder, perdão, criam essas supernanes é supernani para disciplinar a casta guerreira, que é o filho rebelde. Preste bem atenção. As polícias militares, elas são a extensão, elas são a brigada de empenho, né, imediato das Forças Armadas. Entendeu? Já há muito tempo saindo da condição simplesmente, né, de forças auxiliares, né? Apenas, né, no conceito que a gente conhece, né, de milícia, de prefeitos e governadores. Não, a polícia militar hoje, e eu tenho esperança de que isso venha a acontecer ainda nesse governo Bolsonaro, ela vai ser recuperada moralmente, ela vai ser recuperada psicologicamente, principalmente ela vai ser recuperada espiritualmente. Um dos meus principais empenhos nessa vida é esse. No momento que nós conseguimos traduzir a polícia militar como a casta dos sentinelas, daqueles que estão sempre em alerta, daqueles que estão como escolhidos, né, para a preservação da ordem, no momento que nós conseguirmos fazer uma aliança entre dois aspectos dessa casta guerreira, eu não posso explicar aqui como se faz isso, nós vamos ter, então, uma polícia capacitada a ser encarada pelo indivíduo comum, né, o morador da periferia, como seu aliado, seu protetor, e não como seu algoz. Enquanto isso não for feito, é impossível. Porque esse jogo de forças, ele é uma necessidade dessa dialética construída pelo inimigo. O inimigo precisa do caos para depois administrar de maneira totalitária. Então, a discussão sobre essa desmilitarização da PM não é outra coisa senão uma manobra militar. Bom, para finalizar, para não tomar o tempo de vocês, também não é necessidade hoje, prestem muita atenção. Eles não querem desmilitarizar, mas querem pôr em discussão esse tipo de estimulação. Do que isso vai decorrer? Eles precisam se apropriar da discussão da casta guerreira. Quer dizer, o governo não apresenta nada que seja substantivo em termos de recuperação espiritual dessa casta guerreira, né, que foi entregue nas mãos dos nossos inimigos. Okay? O policial hoje, ele está contaminado. Isso não é segredo para ninguém. Né? Ele está contaminado pela maldade do jogo psicológico que o inimigo construiu. Bom, quando se põe esse tipo de manobra em curso, o projeto, a estratégia imediata é, produzindo a discussão, os diferentes movimentos sociais terão um motivo para se manterem, então, em movimento. Então, vocês vão ver que um sem número de grupos universitários, que são a juventude comunista, serão mobilizados para esse tipo de discussão. Isso vai ser discutido nas salas de aula das escolas brasileiras. E essa discussão vai fomentar, presta bem atenção, a intenção dessas ONGs é fomentar no plano mental a discussão de que a polícia é ameaçadora. O que vai acontecer? Existe uma possibilidade pulsional de confronto com a polícia a partir desses estudantes. A ideia não é desmilitarizar a polícia no governo Bolsonaro, mas promover uma angústia que vai ser instrumentalizada para confrontos entre estudantes e polícia, para colocar o governo federal numa situação extremamente delicada de ter que gerenciar levantes regionais produzidos pelo PSOL, pela UJS, né, pelas diferentes instituições que formam, né, as milícias comunistas jovens no Brasil. Então, eles vão pôr a discussão no ambiente escolar e universitário, Isso vai criar uma angústia gigantesca que vai sendo alimentada, tá? Porque cabeça de estudante é cabeça de arquiteto do impossível, mas essa arquitetura do impossível, ela, quando recebe os instrumentos materiais, não é? Que são os mobilizadores, né? Vamos fazer tal manifestação em tal lugar. Né? Os agitadores sabem que um confronto com a polícia, utilizando-se dessa massa de angústias, pode ser letal para os estudantes. E a função dos agitadores é essa. Agitadores como o senhor Freixo, né? E como toda a turma aí também do PDT, enfim, né? A gente está cercado de inimigo, todo mundo sabe. Utilizar essa angústia como um instrumento de ataque contra a polícia, de maneira que morre um estudante, ou de maneira que morra uma estudante negra, né, e o mundo vai desabar. Aí levantes, por contágio, isso é impossível se controlar totalmente, levantes, por contágio, serão erguidos no cenário civil brasileiro. E o que que vai acontecer? As polícias e o exército vão se envolver numa série de conflitos e serão os distúrbios que eles precisam produzir. Isso tudo é a estratégia do inimigo desde sempre. Infelizmente, a direita brasileira nunca sequer vai conceber que essas ONGs, na maioria das vezes, são base de operações militares no território brasileiro. Ok? É basicamente isso. Eu não tenho os elementos do debate para trazer aqui, então prefiro reservar isso para amanhã, tá? E para construir, inclusive, doutora, a gente está colocando uma observação aqui, para construir no cenário internacional que o nosso governo é um governo fascista, tá? E daí, com isso, eles conseguem desestabilizar principalmente as operações comerciais que vão, a abertura, né, para negociações comerciais que vão salvar esse país. Eles precisam que o Brasil não dê certo e vão utilizar a PM e os estudantes, especialmente os filhos da classe média, que já os perderam. Os filhos da classe média que já foram sequestrados pelo inimigo são os principais elementos desse confronto. Por quê? O filho da classe média é aquele playboyzinho que, cuja cabeça é oficina, fábrica de fazer merda, que foi perdoado, que é sempre perdoado e que é sempre justificado, psicologicamente, né, como serzinho frágil que vive em conflito, por isso tem que cheirar, fumar maconha, cometer uma série de excessos, no convívio social. Esse é o principal instrumento dessas ONGs, ok? O filho do pobre. O filho do pobre, com personalidade imitativa, né, se engaja também nesse cenário porque acha bonitinho lutar contra a polícia, que traduz a figura de um agente repressor que só existe na cabecinha de merda dele. Entendeu? Então, eles utilizam os filhos de vocês, parentes de vocês. Entendem? Essa é a manobra que eles pretendem construir, e não que eles já estão produzindo. Observem que a raiz do problema, ela possui uma força irrecusável. Entendo que nós não estamos falando de polícia, nós estamos falando da casta guerreira, né? Do clã dos leões, né? Aqueles que caçam, né? Os caçadores, né? Em certo aspecto, a figura do pai, né? A barba, né? A juba, né? Não por acaso é símbolo dos patriarcas, né? A juba, perdão, o cabelo que se estende, né? A figura da juba, a figura de raiz solar, né? Enfim, a figura também de Bodhi, a figura da sabedoria. A sabedoria está na barba, né? A força do homem está na barba, né? Que são os pelos da idade adulta, da responsabilidade, né? Símbolo dos anciãos, né? E também a figura do espírito descensionado que está no vértice da barba. Enfim, vários segredos maravilhosos. Onde a gente fala sobre isso. Então é isso, tá? É o mínimo que se pode falar. E amanhã a gente continua o assunto. Mas não estamos falando de uma ONG que está formulando um debate. Nós estamos falando de forças muito bem construídas na arquitetura de poder, né? Capazes, então, de mudar hábitos, costumes, tradições em qualquer cenário em que pretendam atuar. Tá? Não é brincadeira. Tá? Muito obrigado, Marcos Vinícius. A abertura do Cospe para a Trap é um esforço do professor nesse aspecto? Obviamente que é. Visam também desestabilizar o governo Bolsonaro. Atriz brasileira clamando em programa TV Portugal pelo boicote de produtos brasileiros. Entendeu, Bejúnior? Entendeu? Exatamente. Caríssimos, muito obrigado. Até amanhã. Tá, mas está esse estudo mais detalhado. Tá? Vou retomar o que foi dito hoje e vou trazer outros elementos. Tá? A solução para isso é a seguinte. Só um segundinho, por favor. Só um segundo, por favor. Vamos lá. Qual é a solução para isto? Para esse tipo de problema? Você não consegue convencer 100% das pessoas. A mente se nega a condições muito desconfortáveis. É uma autonomia da mente. Você não vai conseguir convencer as pessoas de que existem forças globalistas que controlam, ou tentam controlar, né? Eu prefiro o termo tentam controlar o mundo. Tá? Você não consegue convencer as pessoas de que isto ocorra, porque o cenário imediato, sensorial, lhes é o cenário mais plausível. Tá? A mente precisa ser modelada... A mente precisa ser educada através de imagens. Né? Como é que se educa a mente através de imagens? Esse é um dos grandes segredos utilizados por esse laboratório. Tá? O SGP surge nesse esforço para entender como isso, se isso é possível e até onde isto é possível. Tá? Vamos lá. Nós não podemos pretender que vamos convencer a massa. Mas nós podemos pretender que uma parte desse debate chegue até a massa, né? Já configurado em termos de certeza, né? Para que a massa tenha, então, a figura pronta desse cenário. Agora, precisamos ter um grupo de especialistas nesse tipo de estudo. Esses especialistas, então, inclusive, esses especialistas, eles não podem ser totalmente visíveis enquanto personalidades públicas. Por quê? Porque senão o inimigo vai fazer alguma coisa, né, possível para impedir esse tipo de ação. Né? Eu estava discutindo ontem com uma pessoa que está engajada nesses projetos, expliquei o seguinte: você vai produzir isto, né? Que, afinal de tudo, quando você surgir no cenário, no horizonte, você já tem uma base sólida capaz de ser letal contra o inimigo. E o que eu vejo na direita é justamente o contrário. Primeiro o sujeito se torna público para depois começar seus estudos a respeito do cenário. E não alcança. É tomado de confusões, se envolve em conflitos. Olha, ninguém que tenha como base de operações o YouTube pode ser considerado um especialista nesse tipo de conflito. Por quê? Os limitadores. O YouTube cancela teu canal, você está vinculado a um sistema financeiro de remuneração e começa pelos likes. Então, você está pedindo um like, você não está formulando nenhum tipo de estratégia de guerra. Você depende que o YouTube mantenha seu canal, depende que os likes recompensem financeiramente sua iniciativa. Então você já está fora do jogo. Ninguém que entre nessa guerra pela recompensa financeira é um estrategista. Ninguém que entre nessa guerra por remuneração financeira, por remuneração outra que não seja a satisfação da guerra, pode ser um aliado nessa luta. Ninguém que tenha problemas emocionais de autorrealização imediata pode ser um aliado nessa luta. E o que nós temos na dieta brasileira? Só esses quadros. Recompensa financeira e a necessidade de promoção da autoimagem imediatamente. Vocês pegarem 90% do que nós elegemos é isso. Então, esses não são capacitados para esse tipo de combate. Esse tipo de combate exige personalidades que são. Seria mais ou menos assim a mistura, né, de sábios do Tibete com capitão Comanche. Mais ou menos isso aí. Tá. Você tem que ter um timbre de um oficial das forças anfíbias, né? Literalmente, quase, né? Capaz de se manter em apneia durante muito tempo, né? Uma resistência mental assustadora, uma resistência também física muito elevada, né? Para você se manter nesse tipo de confronto. Porque ele demora. Observe, para chegar nesse ponto que a gente chegou até hoje, nós levamos 3 anos investigando, ajustando os erros, investigando, ajustando os erros, investigando, ajustando os erros. Quantos inscritos tem nesse canal? 3 mil e pouco. Isso aqui poderia ter 3 milhões, 7 milhões de inscritos. Mas não era o projeto. O projeto era testar. O projeto era apresentar. Testar a repercussão, analisar que modelos de público-alvo são os mais eficazes, que modelos de pacote, né, de combo de conhecimento, quais são os limites de atenção, né? 3 horas, 3 horas e pouco, às vezes 5 horas, né? O limite chegou uma vez a quase que 8 horas, né? E havia gente atenta. Obviamente, né, no envolvimento de entretenimento, né, brincadeiras, violão, sacanagem, né, mas isso tudo foi testado, isso tudo foi analisado, foi computado. Até para você pensar em fazer uma palestra sobre determinado assunto, você tem que saber se a sua audiência está atenta ao conteúdo, ao ambiente, né, que interessa à audiência. Por exemplo, fazer uma palestra sobre psicopolítica. Você tem que saber o que é que vai recompensar essa audiência, o que é que vai envolver essa audiência, o que é que vai manter essa audiência e se essa audiência ela vai levar os códigos que você produziu para uma luta, né, de longo prazo. Isso tudo tem que ser mensurado. O especialista em guerra psicológica pensa nisso o tempo todo. Ele trabalha com a mente de um engenheiro, de um economista, de um filósofo, de um general militar, tudo ao mesmo tempo. Essa luta ela é saborosa, mas ela é para poucos, tá? É para poucos mesmo. E espero ter tempo de vida para produzir pelo menos um número razoável de pessoas que depois possam avançar nesses estudos aqui no Brasil. Só isso. Se eu conseguir, eu faço um estrago, mas um estrago enorme. Ah. Pois é. Só para finalizar, que eu esqueci, acabei esquecendo. Para a gente conseguir transmitir essas verdades, a gente pensava em dois elementos materiais. Primeiro, a literatura. Mas a literatura, ela demora, ela precisa ser avaliada, né? Eu expliquei isso aqui várias vezes. Você pode pegar um livro, uma obra, né, um compêndio de 3 volumes sobre esses problemas, o cara vai botar na estante, ou vai ler, vai adquirir aquilo como valor intelectual para ele, mas ele não produz movimentos. Então, é indispensável que a gente consiga transmitir esses elementos dentro de uma codificação de altíssimo impacto em termos audiovisuais. A gente precisa produzir isso em termos de cinema, documentário, né? Cinema mesmo. Produção de baixo custo, né? O problema todo é que grana tem. A gente não tem gente engajada, né? O olhar do diretor engajado é fundamental. Ele vai capturar nuances, dentro desse roteiro, que o sujeito que está sendo remunerado pela grana não capta. Não pega. O cara não pega. O cara está envolvido ali. Não, tá bom, tá bom, tá bom, vamos. Ok, fechou. Eu sei como é que funciona isso, tá? Não dá para você pegar um cara, né? Não seria fácil, né? Você vai contratar uma equipe. A gente quer fazer aqui um documentário sobre isso, né? Ah, qual é o custo do projeto? Olha, a gente tem disponível aqui 100, 200, 300 mil. Vamos fazer, vamos. Tá, tranquilo. O cara não vai capturar aquilo que você quer que ele capture. É preciso que você tenha um parceiro que seja apaixonado pelo assunto e que tenha que crie, né, dentro de um trecho recortadinho, mínimo, né, a condensação máxima possível para quebrar a força do inimigo sobre o cenário mental do espectador. No dia que a gente encontrar isso, a gente vai fazer um estrago, mas monstruoso. Vai ser só assim: olha, fulano, você pega isso aqui, tá nesse detalhe, isso aqui vai ser subliminar, isso aqui vai ser o evidente. Tá? Vamos carregar esse subliminar de elementos que liguem com o evidente. A gente arrebenta todo mundo. E vai ser lindo. É, vamos sim. Foi muito legal, né, Nicolas? Tempos históricos. É, daqui a pouco aparece. Eu sei, Sam, eu sei. Eu ainda não te acionei porque ainda não trabalhei o que eu te pedi para fazer. Ainda não trabalhei, culpa minha. Tô lado de coisa aí. Essa semana eu tô no Rio. Era pra estar lá em cima, mas tô no Rio. Enfim. Relaxa. A gente vai trabalhar juntos, fica tranquilo. Forte abraço a todos. Tá? A gente volta amanhã. Tá? Não, o Sami vive oferecendo ajuda. Tá? Expliquei aqui qual é a questão. A gente não pode explorar os amigos. A gente não pode também jogar os amigos nesse tipo de situação, porque os amigos têm talentos outros, né? E puxar muito, por exemplo, imagina você pegar um pintor, um sujeito tem um talento, né? Talento do expressionismo. Aí você puxa o cara para esse tipo de coisa, o cara vai largar o talento dele e vai se envolver nisso, porque isso aqui é apaixonante, pô. Isso aqui é uma cachaça, isso aqui é pior do que crack, tá? Mais viciante do que crack ainda. Costumo dizer que se a gente conseguir trabalhar isso em escola, a gente vai fazer muita coisa, porque os garotos são apaixonados por essa temática. Os garotos são apaixonados. A gente consegue quebrar esse laço do garoto se envolver com o tráfico de drogas, com o crime organizado. Entendeu? A gente pega todos os elementos discutidos no COF e transforma isso em elementos operacionais, porra. Vai ser fantástico. Desinibe, né? Promove a tradução, né, para a esfera tática. Acabou, resolveu o problema. Você vai ter autor teatral, autor literário, engajado numa missão. Se você não souber traduzir isso em termos, né, de guerra, você não vence o inimigo. É o caso dos espiões. Não sei se vocês já leram, né? Vocês já leram alguma história dos espiões do Stalin? O Stalin tinha uma rede de espiões. Na maioria, voluntário. Ele conseguiu essa proeza. Uma rede de espiões fantástica. Ainda tem, né? Uma rede de espiões fantástica. Todo mundo engajado, voluntário. Aí na direita, um youtuber safado, virando coach, para enganar vocês, vendendo uma meia dúzia de bobagenzinhas, né, com técnicas de persuasão, fajutas neurolinguísticas também, vendendo a doce ideia de que vocês vão ser mais felizes se entrarem no cursinho deles. Porra, aí você compara a inteligência estratégica comunista, né, com a prostituição de banho tomado, né, disfarçada de cristianismo e conservadorismo do brasileiro, você fala assim: porra, a gente não vai vencer essa guerra, a gente vai ser massacrado. Nós estamos nos sustentando exclusivamente na saúde de um homem de 64 anos, que é o Bolsonaro. Se tiver algum piripaque, alguma coisa, acabou. Acabou o Brasil. Esqueço. Tá? E se eu não infartar e morrer, acabou o Brasil. Porque nós não temos a base que sustenta nada nesse governo. Acabou o Brasil. Esqueço. Acabou. Paulo Guedes não segura isso. As Forças Armadas não têm condição de segurar também. Vão ser taxadas de. Por exemplo, Mourão não assume esse governo na ausência do Bolsonaro. Ele vai ser massacrado, vai ter que baixar uma série de decretos aí autoritários. Acabou. Acabou o jogo. É isso que me assusta. Os cenários conservadores, o cenário político conservador, esqueçam. Não vou nem comentar aqui para não ofender ninguém, mas esqueçam. E é tudo que eles precisam hoje. Tá? Eles só precisam que os conservadores se mantenham no curso para retomar esse país. Abraço a vocês, tá? Até amanhã. Deixa comigo, Sam. O general Heleno não tem como segurar, doutor. Né? A especialidade do general Heleno não é política. Bolsonaro tem experiência política. Foi isso que viabilizou o projeto. General Heleno é homem da segurança, homem da inteligência. Tá? E não é a idade do general Heleno, não. Questão que não tem timbre, ele não tem paciência. General Heleno quer empurrar. Entendeu? E quer empurrar, e quer empurrar dedo na cara. Entendeu? Ele não tem trato, não. Não tem acordo, não tem arrego, não tem conversa. Entendeu? Imagina, o Moro vai assumir o país. Porra, não tem, esqueçam. Pois é, o general Heleno é faca na bota, porra. Imagina, amanhã a gente volta, tá? Isso aqui serve como introdução, tá? E amanhã a gente volta com os nossos arremates. Forte abraço, tá? Tamo junto. Até amanhã. Espero que tenha ficado mais ou menos legível, tá? E perdoem a desorganização, tá? Porque não dá para trabalhar no sentido da origem dos problemas, né, e até chegar à condição das manobras, sem esmiuçar o assunto, detalhá-lo, voltar a certos pontos, né? Você tem que voltar, porque isso aqui, os caras estão trabalhando com o conceito de casta guerreira. Vocês imaginarem que toda a natureza da guerra, a disputa entre castas guerreiras, né, que nada disso tem a ver com forças militares soberanas, né, mas nada mais é do que a administração da pulsão guerreira. Vocês vão entender o problema. Existe uma pulsão, né, guerreira, que tende a se realizar ocasionalmente. Por isso que eles vêm com esses projetos, essas agendas transgênero, né, essas agendas que fazem parte, né, a agenda transgênero está engajada na agenda feminista, que é filhada da agenda feminista. É a perspectiva de gênero, que por sua vez está engajada na agenda vegana, que por sua vez está engajada na agenda ecológica, que por sua vez está engajada na agenda de destruição do cristianismo, substituindo, primeiramente, por religiões orientais, que promovem, né, a dissolução do indivíduo num plano universal, onde ele não é mais carne e osso, mas é um composto atômico, né? Essas estratégias são para arrefecer. Tudo isso é para arrefecer a pulsão guerreira no homem. Tá? Eles são brilhantes. E nós sequer entendemos isso como uma estratégia de guerra. Abraço a todos, estamos juntos e até amanhã.